Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
O programa de hoje começa com uma informação importante da Priscila Paganotto. O pagamento do IPVA de 2020 começa agora no dia 23. Mas, atenção, os contribuintes não estão recebendo o boleto para fazer o pagamento. E a Receita Estadual também informa que não envia guias para pagamento por e-mail. Esse alerta é importante porque o PROCON está recebendo informações de contribuintes que estão recebendo boletos falsos pelo correio.
O pagamento do IPVA, o Imposto sobre Circulação de Veículos Automotores, no Paraná, começa no dia 23 deste mês, quando a Receita Estadual inicia o recolhimento do tributo. Diferente dos anos anteriores, os contribuintes não vão receber o boleto para fazer o pagamento. A Receita Estadual também informa que não envia guias para pagamento por e-mail. A medida foi adotada como parte do programa de modernização da Secretaria da Fazenda para uma economia de cerca de 8 milhões de reais com os gastos de impressão e envio das correspondências. O IPVA pode ser pago nos 7 bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancop. A guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria Estadual da Fazenda, o www.fazenda.pr.gov.br, usando apenas o número do Renavan, que consta no certificado de registro e licenciamento de veículos. O pagamento também pode ser feito diretamente nos caixas automáticos dos bancos credenciados, exceto no Banco do Brasil, bastando apresentar o número do Renavan. O contribuinte pode pagar à vista, com desconto de 3% ou em até 3 parcelas, com o primeiro vencimento neste mês. O valor do IPVA lançado é de aproximadamente 3 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que 50% do valor recolhido fica com o município de licenciamento do veículo. Os recursos do imposto são aplicados em áreas prioritárias do governo, como educação, saúde e segurança. O IPVA é calculado com base no valor do veículo e o pagamento dele é obrigatório para a emissão do certificado de licenciamento do veículo pelo DETRAN do Paraná.
Agora a informação é do Rodrigo Arendi. Três concessionárias estão impedidas de firmar contratos com o Estado para a cobrança de pedágio.
Uma decisão da Controladoria Geral do Estado, a CGE, suspendeu a participação de três concessionárias em licitações realizadas pelo governo do Estado. A medida tem o objetivo de preservar os recursos do Estado e a idoneidade em futuros contratos. As empresas afetadas pela medida são Rodonorte, Ecovia e Ecocataratas, mas a CGE continua a conduzir processos de investigação preliminar. O controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, explicou que a decisão foi tomada depois de uma análise profunda.
Foi uma decisão baseada nesses três elementos, no reconhecimento da ação irregular, da prática de fraude, na inexecução notória do contrato de concessão e nos elementos carreados ou trazidos no processo de investigação preliminar capitaneado aqui pela equipe da Corregedoria.
A decisão é temporária e de âmbito estadual. No fim do processo administrativo de responsabilização em curso, ela poderá ser confirmada dentro dos limites das leis anticorrupção e lei de licitações, ou deixa de ter efeitos. As três empresas firmaram um acordo de leniência com o Ministério Público Federal em que admitiram irregularidades, mas seguem sob investigação de responsabilidades pela CGE. A resolução foi publicada pelo Diário Oficial do Estado em 20 de dezembro. Quanto às outras concessionárias, Raul Siqueira explicou que os elementos levantados até agora na investigação preliminar não davam segurança jurídica para aplicar a mesma medida. De acordo com o controlador-geral do Estado, a intenção é ter uma base mais sólida para os próximos contratos.
O grande foco, o grande efeito dessa resolução é possibilitar que o Estado do Paraná tenha uma segurança de integridade nas suas vindouras contratações, nas futuras contratações de obras ou concessão de rodovias que está prestes a executar.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto informa que a Secretaria da Saúde do Paraná alerta para a importância da vacinação contra a febre amarela.
Um levantamento da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, divulgado nesta quarta-feira, confirma 33 mortes de macacos contaminados pelo vírus da febre amarela no Paraná desde julho do ano passado. São 17 mortes a mais do que no último informe divulgado no dia 19 do mês passado. Assim como os humanos, os macacos também são contaminados pela picada do mosquito da febre amarela e morrem pela infecção. Por isso, eles são considerados sentinelas para a doença. O secretário da Saúde, Beto Preto, destaca a importância de buscar a vacina para prevenir a doença.
A vacina está à disposição em todas as unidades básicas de saúde que têm sala de vacina em todos os municípios do Paraná. Não faltam vacinas para a febre amarela. É uma doença prevenível, uma dose resolve. Então é importante fomentar, informar, mobilizar, incentivar que a vacinação seja feita.
O estado ainda tem 79 casos de morte de macacos em investigação. De acordo com o calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde, a vacina contra a febre amarela deve ser recebida pelo bebê aos 9 meses de idade e o Ministério da Saúde indica uma dose de reforço aos 4 anos. Acima dos 5 anos, uma dose suficiente para imunização. A dose deve ser recebida 10 dias antes do deslocamento para uma zona de mata, zona rural e cidades com circulação do vírus. O levantamento da Secretaria Estadual da Saúde aponta que existem 52 notificações para a febre amarela em humanos no Paraná desde o mês de julho do ano passado, sem confirmações. Outros 12 casos seguem em investigação.
A informação que chega agora é de Amanda Lanes. Paraná Cidadão vai a 10 municípios no primeiro semestre deste ano.
Mais 10 municípios serão beneficiados no primeiro semestre de 2020 com a Feira de Serviços Paraná Cidadão, que leva a defesa de direitos e inclusão social aos paranaenses. O programa é itinerante e oferta à população, em um mesmo local, diversos serviços gratuitos. Entre eles, de acordo com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Nele Prevô, a emissão da carteira de identidade CPF, intermediação de vagas de emprego, cadastramento para as tarifas sociais de água e luz e orientação nas áreas da saúde, direitos humanos e habitação.
É uma oportunidade de fazer documentos gratuitamente. Carteira de trabalho, RG, CPF. Também teremos campanhas preventivas nas áreas de saúde, meio ambiente, trânsito e estaremos prestando mais de 40 serviços para a comunidade.
O Paraná Cidadão fechou 2019 com 265 mil atendimentos, um crescimento de 66,5% em comparação a 2018. O programa promoveu 23 feiras em todas as regiões do Paraná.
Estão abertas as inscrições para o curso pré-vestibular da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Informação de William Sopa.
O curso especial pré-vestibular da UEL abriu nesta quarta-feira as inscrições para o processo seletivo 2020. Interessados podem fazer a inscrição em duas modalidades, pelo NIS, Número de Identificação Social, ou por análise socioeconômica, diretamente na página do SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade. O curso é gratuito e oferta 450 vagas, 200 para o período vespertino e 250 para o noturno. As aulas têm início em 20 de março no campus universitário. Quem optar pela inscrição pelo NIS, CAD único, deve fazer o procedimento até a próxima terça-feira. A partir da próxima quarta, até o dia 28, é o período de inscrição por análise socioeconômica, realizada pela Divisão de Serviço Social do SEBEC, a partir das informações fornecidas pelo candidato e documento comprobatório. Os candidatos com inscrição aprovada fazem uma prova de conhecimentos gerais com caráter classificatório, que será aplicada em 1º de março. Aqueles que forem classificados no processo seletivo, que ficarem em lista de espera, poderão ser convocados caso ocorram desistências. O edital completo e outras informações sobre o curso estão disponíveis no site www.uel.br/sebec.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.